Esta pessoa que foi atacada por abelhas deveria saber que as abelhas gostam de silêncio, não gostam que se fale alto perto da colmeia e, se possível, que nós não nos aproximemos das colmeias, porque as abelhas são sensíveis, elas estão em crise dada a situação do reino animal na Terra e que elas percebem e sentem. Muitas estão retornando para a casa delas, que é o planeta Vênus. Então, nós estamos com as abelhas em situação de serem ajudadas. Quando nós notamos que há uma colmeia, é bom a gente não se aproximar, porque elas gostam muito de silêncio, não gostam de movimento, como vocês sabem, né? E nós teríamos que colaborar com isso. Agora, esta pessoa tem muito medo de ser picada. Isto é uma coisa que as abelhas percebem, porque quem tem medo emite uma onda fria no plano etérico. Não é que as abelhas saibam que você tem medo, mas se você se aproxima de uma colmeia e tem medo, você emite uma onda fria. E isto as abelhas percebem. E esta onda fria as incomoda muito. Então, quem tem medo deveria primeiro resolver isto para depois andar lá por perto. Porque é como se as abelhas recebessem uma onda muito desagradável. Em geral, as abelhas não atacam. As abelhas atacam quando a gente emite ondas para se defenderem. Ou então quando a gente não sabe lidar com elas. Mas, em geral, elas não atacam. E que efeitos geram nos corpos quando uma pessoa ingere bebida alcoólica? O uso do álcool para bebida, isto foi uma introdução das forças involutivas, logo que começou o processo das uvas. E tudo aquilo que se torna um hábito, com o tempo vai se transformando num vício. E quando as coisas se transformam num vício, fica muito mais difícil de erradicá-las. Nós sabemos, pelos estudos que fizemos, que os vícios impedem a união da alma com o espírito, os vícios. De forma que é prudente a gente não manter certos hábitos por muito tempo, porque eles viram vícios. E aí depois outros fatos começam a acontecer. E as bebidas alcoólicas estão no rol das coisas que levam aos vícios. E por que o espírito ancora na matéria? Qual é a necessidade de descermos e depois ascendermos? O espírito vem à matéria para aprender, para desenvolver, para entrar em contato com níveis, né, mais densos, materiais, para fazer certos treinamentos, para aprender a fazer certos esforços e, através dos esforços, ele crescer. Porque sempre que a gente precisa fazer um esforço, a gente cresce. E o espírito vem à matéria também para isso. Agora, quando o espírito já é evoluído, ele vem à matéria a serviço. Ele vem à matéria conscientemente para viver na matéria e ajudar a matéria a transcender o seu estado. Então, o espírito entra em um corpo material, portanto, ele está na matéria, e ele vai trabalhando a matéria no seu próprio corpo. A matéria é uma entidade, não? Então, ele vai trabalhando a matéria no seu próprio corpo. E depois ele vai, eventualmente, aprendendo a trabalhar a matéria em outros setores, em diferentes maneiras. Isso, então, é um espírito a serviço. Se ele não está a serviço, ele está vivendo na matéria para aprender e para recolher experiências. Agora, a pessoa pergunta, ele desce então para fazer a experiência e depois, quando retorna ou quando ascende, ele leva essa experiência para os outros planos. E com isso enriquece os outros planos, os planos superiores, com a experiência feita aqui. E sempre que um espírito desce, e que depois o espírito ascende, isto vai formando uma união entre esses planos, que não precisam ser tão separados. E os espíritos, nessas subidas e descidas, ele vai unindo esses planos. Ele vai fazendo com que esses planos vão ficando mais intercomunicantes. Então, isto é um espírito que pode estar a serviço da união entre esses planos, ou da comunicação entre esses planos. A esta altura, nós já deveríamos estar conscientes de que somos um espírito. Então, à medida que nós ficamos conscientes de que somos um espírito, começamos a viver como espírito. E aí vamos ficando mais conscientes da vida. Abaixo do nível de espírito, nós temos outros níveis de consciência, não é? Que vão sendo elevados se nós vivemos em espírito. Se a nossa concentração e a nossa focalização está no espírito. Quando nós falamos em espírito, queremos dizer mônada. Para nós é um sinônimo. A mônada é o nosso núcleo, que nós chamamos também de espírito, que está no limite ou eventualmente já dentro das dimensões cósmicas, do plano cósmico. Então, se nós nos identificamos com este nosso nível, nós enviamos para baixo, enviamos para todos os nossos níveis inferiores esta vibração. E os nossos níveis inferiores vão então passando por transformações. E um exercício simples é, eventualmente, quando nós estamos sentindo alguma coisa, ou estamos pensando alguma coisa, ou querendo alguma coisa, ou agindo, nós nos perguntarmos, como faria o nosso espírito? E faça um silêncio, porque pode vir aí alguma sugestão. Então, como faria o nosso espírito? Ou como faria a minha mônada? Faça essa pergunta para o alto. E aí pode vir sim uma inspiração. Aqui uma pessoa está dizendo que muitas coisas que se tratam aqui em Figueira, Celeia, Cova de los Taios, Lincancábora, etc., que essas coisas estão nos livros do Grupo Rama. E se esses temas estão presentes aqui, por que que nós não temos esses livros disponíveis? Há várias formas de nós tratarmos de um tema. Então, muitas pessoas podem estar tratando do mesmo tema, mas não da mesma forma. E cada grupo necessita de uma forma. Então, existe sim todos esses ensinamentos ministrados pelo Grupo Rama. E existem esses mesmos ensinamentos ministrados por outras fontes. Nós teríamos que reconhecer qual é a nossa necessidade, se é uma fonte ou outra. Há pessoas que sintetizam as fontes, então que podem absorver de várias fontes, mas isso não é comum. O normal é que cada um perceba a sua fonte e vá beber ali, certo? De forma que não existe nenhuma contradição entre as fontes, se são verdadeiras. O que existe são formas de apresentar as coisas. E cada um procura a fonte que melhor lhe serve. Nós temos uma mente em determinado raio. E naquele raio existe uma forma de tratar esta mente. Se aquela mente em um determinado raio vai entrar em contato com outro raio, ela pode se confundir. Ou ela pode não absorver tanto quanto absorveria se ela fosse estar em contato com seu próprio raio. As mentes, em geral, estão nos raios ímpares, em geral, sempre há exceção. Mas as nossas mentes ou são de primeiro raio, ou de terceiro, ou de quinto, ou de sétimo. Os ensinamentos que vêm, por exemplo, pela mente de quinto, não são na mesma onda dos ensinamentos em sétimo, nem em terceiro e nem em primeiro. Então, aqui vocês tiveram já algumas experiências, não? De instrutores que transmitem no primeiro raio, instrutores que transmitem no terceiro, instrutores que transmitem no quinto e no sétimo, nas partilhas. Mas isto foi feito sempre com muito cuidado e os instrutores tendo a consciência de que o raio da figueira é o sexto. Então havia consciência por parte desses instrutores que falavam aqui. Então não houve problemas. Não houve problemas porque tudo ficou muito harmonizado. Então não é que a gente não possa entrar em contato com um raio diferente do nosso. Pode, mas isto precisa que seja bem equilibrado, que seja bem harmonioso, para que a gente não perca tempo e nem despenda energia inutilmente, com confusões e assim por diante. A pessoa pergunta, como posso chegar a um comprometimento na educação nas escolas? Nós temos que levar em conta o nosso karma e ver se nós estamos num momento kármico de estar em contato com as escolas ou se já não estamos mais neste momento kármico. Então, quando a gente está tendo contato com as escolas, nós deveríamos fazer o possível para manter a nossa integridade e não nos deixarmos desestruturar por alguma escola, que pode não ser aquela mais adequada para nós, que funcione em outros raios, ou que funcione confusamente em vários raios. Mas se o nosso karma é ter contato com as escolas, nós nos resguardarmos, nós tomamos cuidado e não perdermos a nossa integridade em contato com algo que estamos ali por karma ainda, não é? Mas que logo isto vai ser transcendido. Nós sabemos que as escolas em geral são uma ajuda em princípio. Nós não vamos aprender o que realmente necessitamos em uma escola. Em uma escola nós vamos ter contato com alguma coisa. E à medida que vamos frequentando a escola e que vamos usando da escola aquilo que necessitamos, vamos a uma certa altura aprendendo a aprender dentro de nós. Isto seria uma verdadeira escola. Uma verdadeira escola seria aquela que nos ensinasse a buscar o ensinamento dentro de nós. Isto seria uma escola. Isto é, você entra na escola para aprender a buscar o ensinamento dentro de você. E aí viriam os programas das escolas, para as diferentes idades, para os diferentes ciclos de um indivíduo. Mas infelizmente as escolas se desvirtuaram. Desde a Grécia, desde a China, a coisa se desvirtuou. E hoje as escolas são lugares onde a gente vai aprender as coisas. Quando nós devemos ir lá para aprender a buscar as coisas dentro de nós. Percebe que as escolas estão às avessas. Então, por karma, nós teríamos que estar em contato com esse processo e teríamos então que cumprir este karma, mas com cuidado para nós mantermos a nossa integridade. E claro que nós podemos estar servindo, podemos estar a serviço em qualquer lugar, até numa escola dessas oficiais. Podemos estar lá a serviço, podemos estar lá harmonizando, irradiando harmonia, irradiando fé, enfim, cada um pode estar lá de um jeito, se deve estar lá karmicamente, ou se pode já estar lá a serviço, bem conscientemente a serviço. E é muito importante que haja almas a serviço dentro das escolas. Porque vocês podem imaginar uma coisa que é fora de rota, como uma criança ainda em formação deve se sentir lá dentro. E como uma criança ainda em formação, poderá estar em perigo ali dentro. De forma que uma escola é um dos campos que mais necessitaria do serviço das almas ali dentro, para minimizar esta situação. Então, aqueles que lecionam, aqueles que têm contato com as escolas, teriam que refletir sobre a oportunidade que poderia ser esse contato. Uma oportunidade de ali se dissolver certas coisas, ou de construir outras, ou de se dar uma energia de amor a todos os que estão ali, porque, como nós sabemos, o amor resolve tudo. Como o amor resolve, isto não está escrito em nenhum dicionário. Mas que o amor resolve tudo é uma realidade. Então, você vá a uma escola, se tem que ir, e lá você use amor. Você seja amor. Que alguma coisa de benefício estará acontecendo, tá certo? E se nós cumprimos aquilo que devemos cumprir em uma tarefa, normalmente nós mudamos de tarefa. Porque ali aprendemos certas coisas, ou ali manifestamos aquilo que temos que manifestar, aquilo que é necessário, e normalmente somos postos depois em outra tarefa. Então, a gente não deve escolher tarefas, mas deveria estar disposto a ir aonde podemos servir melhor. Isto são chaves de vida. E a gente então usa estas chaves, vai usando estas chaves e vai então vendo o resultado. E uma pessoa tem um filho homossexual. E ela está muito em pena por causa disto. Ela está muito confusa. E ela vem à Figueira em busca de uma compreensão maior neste assunto também. E ela diz que tem a certeza que um dia vai aceitar o seu filho. Mas que para isso ela ainda precisa de ajuda. Então, se você diz que um dia vai aceitar o seu filho, é porque internamente você já aceitou. Senão você não podia dizer isso. Então, se você diz que um dia vai aceitar o seu filho, você como alma já o aceitou. Então aí, você procure perceber isto, que você já o aceitou, porque nós aceitamos as pessoas em geral, não é? Nós não aceitamos quem nós gostamos. Nós não aceitamos aquele que vive, que é como nós queremos. Ou nós aceitamos as pessoas, ou não aceitamos. Você internamente já aceitou, então agora reconheça que já aceitou. E se você está em companhia do seu filho, procure estar ali disponível para ele. E de repente vai haver ali um encontro entre vocês. E aí essas coisas vão se resolver externamente também. Agora, para isso acontecer, precisava que você estivesse diante dele sem classificá-lo como homossexual. Você tem que tirar isso da sua mente e estar diante de uma alma para ver o que acontece com esse processo, com você, com ele, com vocês dois. Então, nós estamos diante de almas e as almas estão aqui fazendo suas experiências. Nós não estamos coligados com a experiência do outro. Nós estamos coligados com a alma, com o espírito do outro, que está em outros planos, que está em outros níveis. Nossa alma está na quarta dimensão, na quinta dimensão. O nosso espírito está lá no plano cósmico. Tem nada a ver com isto aqui. Então você procura estar conectada com os níveis elevados seus e do seu filho, deste que hoje é seu filho. E sempre que nós encontramos alguém, uns como filhos, outros como irmãos, outros como pais, como mães, a gente se encontra aqui em diferentes circunstâncias, em diferentes situações kármicas. E já nos conhecemos de outras vidas em outras situações. Muitas vezes um filho nosso foi nosso pai. Hoje nós somos pai de alguém do qual já fomos filhos. E assim por diante. Esta roda das encarnações é assim. Então, quando a gente está numa certa posição na roda das encarnações diante de alguém, é preciso aceitar aquela posição para poder trabalhar aquele encontro. Se nós não aceitamos a posição, nós não podemos trabalhar aquilo. Como é que você pode saber que o seu filho, que hoje é homossexual, como é que você pode saber que relação você teve com ele numa vida passada? Quem sabe se você contribuiu para que ele seja hoje homossexual? Ninguém sabe. Então é preciso aceitar a pessoa como é. E a partir desta aceitação, nós vamos encontrar o meio de estar com a pessoa. Ou de ajudar a pessoa, ou de aprender com a pessoa, ou de colaborar com a pessoa. Sempre no sentido positivo. Sempre no sentido positivo. E quando nós estamos num nível de compreensão, nem vemos se uma pessoa é homossexual ou não. Isso não existe num nível de compreensão elevado. Como nenhuma coisa realmente qualifica uma pessoa. Pessoa é outra coisa. E essas qualificações são graus de experiências, muitas vezes. Eu não estou justificando e nem não justificando. Estou querendo dizer que nós somos mônadas, que nós somos almas. E se nos mantemos nesse nível, as coisas mudam bastante. Então, se você retira sua mente dessa classificação que você deu para o seu filho, se você retira sua mente disso, você vai encontrá-lo de uma forma diferente. E ele também vai sentir você diferente, porque você não vai emanar para ele, você não vai irradiar para ele esse seu conceito. Aí ele vai estar mais em paz diante de você. E aqui uma pessoa que se trabalha há muitos anos espiritualmente. Outro dia estava deitada com os olhos fechados, inquietude e relaxamento. E de repente passou por uma grande crise interna. Dentro do corpo físico mesmo. E ela continuou de olhos fechados. Então teve várias visões a respeito do seu corpo. Numa determinada vida, numa determinada encarnação, nós podemos, eventualmente, fazer certas transformações profundas e radicais. Existe uma lei evolutiva, esta evolução vai se dando por graus, mas, às vezes, formam-se certas conjunturas astrológicas, astronômicas, conjunturas kármicas, conjunturas de relacionamento, que nos possibilitam apressar um pouco os nossos ritmos. E muitas vezes estamos dentro de uma conjuntura destas e o corpo é sempre mais lento, porque de todos os nossos corpos, o físico é o mais lento, porque é o mais material, é o mais concreto. Então ele é o mais lento. Então você faz certas transformações nos corpos internos, que são sutis. Você faz certas transformações na sua alma, no conjunto da sua personalidade. Mas às vezes o corpo físico é mais lento. O corpo físico não acompanha tanto quanto o corpo mental, por exemplo. E às vezes o corpo mental faz certas mudanças e o físico naquela encarnação não consegue fazer. Ou sente reflexos daquela mudança do mental. Então o físico recebe reflexos da mudança que você fez no mental. Agora, para o físico fazer uma mudança específica, física, concreta, precisa que ele passe por certas transformações. Precisa que ele passe por, inclusive, por uma mudança de hábitos. Que o físico encontre a forma de viver outras coisas. E isto não é muito comum. Não é muito comum. Muitas vezes nós mudamos uma ideia, nós fazemos uma transformação mental, mas o nosso físico, que é mais lento, ele vai ainda soando aquela nota antiga, soando aquela nota que não é aquela que nós estamos dentro dela, nesse momento e nessa nossa etapa. Então nós temos que ter muita compreensão pelo nosso corpo físico. Temos que ver o nosso corpo físico assim como ele é. Ele tem os seus raios, ele tem a sua hereditariedade física, Ele é feito de células que estão na lei hereditária. Então é um corpo especial que nós temos. É um corpo que tem as suas resistências, é um corpo que tem as suas formas, que nem sempre podem mudar. E nós temos então que entrar em contato é com a consciência do nosso corpo físico. Porque ele tem uma consciência. Nós somos uma consciência. E cada corpo nosso tem a própria consciência. Então, se você tem dificuldades com seu corpo físico em si, se ele não é muito flexível, se ele não é muito maleável, você entra em contato com a consciência dele. Se dirige à consciência dele. E fale com seu corpo físico. Você não está falando com a pele nem com os ossos. Você está falando com a consciência dele. Você está se dirigindo à consciência dele. E ele é muito receptivo. A consciência dele é muito receptiva. E aí você vai trabalhando a consciência do seu corpo físico. Se ela não responde, ou se ela te responde com uma dor, com um incômodo, você vai trabalhando. Você vai se tornando amiga dela. Vai se tornando fraterna com ela. Vai trabalhando a consciência do seu corpo. Isto vai refletir no corpo. Se nós fazemos esse trabalho, se nós nos comportamos assim, mesmo que o nosso corpo tenha um certo destino a cumprir e que certas coisas não possam mudar, então aí você vai conviver com aquilo amorosamente e vai tendo uma relação positiva, pacífica com a consciência do seu corpo. Isto vai refletir nas células do seu corpo. As células físicas do seu corpo vão se valer desta harmonia. E as células, cada célula vai sendo trabalhada. Muitas vezes isto não é visível, porque há células que se trabalham e células que não querem se trabalhar. E aí o corpo não pode mudar certas coisas, porque existem aquelas células que não querem. Mas você vai trabalhando aquelas que querem. Você vai fazendo o trabalho com aquelas que querem se transformar. E você vai fazendo isto na fé e no amor, porque nem sempre isto é visível, o resultado. Até que a uma certa altura, se você começa a trabalhar as células começam a responder, aí o seu trabalho vai chegar no átomo permanente físico. Este é muito mais profundo. O átomo permanente físico. O átomo permanente físico é aquele átomo do nosso ser que reúne todos os átomos para formar cada corpo nosso físico. Então nós temos um átomo permanente físico que está lá guardado no nosso íntimo. E esse átomo permanente físico é aquele que atrai todos os átomos para formar o nosso corpo. Então, esses corpos que nós temos, estamos encarnados nele, foram corpos cujos átomos foram atraídos pelo nosso átomo permanente. Então, o nosso átomo permanente é inteligente e o nosso átomo permanente é o mesmo em todas as nossas encarnações. E esse átomo permanente, ele pode estar num certo momento bem sintonizado, formar um certo corpo. Esse átomo permanente, por exemplo, pode entrar em contato com a alma. A alma pode entrar em contato com ele. Então a alma e o átomo permanente formam o corpo que nós necessitamos para aquela encarnação. Então a alma se coliga com o átomo permanente vai reunir os átomos para o próximo corpo. E claro que a alma vai também trabalhar nisso. Se a alma está consciente de que vai reencarnar, se a alma faz o seu contato com o átomo permanente, não que está num outro plano, e isso tudo se dá. Agora, nós teríamos que, para estarmos em processos semelhantes, teríamos que ter o nosso ser como um todo, e não ficarmos achando que temos esse temperamento, que temos aquele, que gostamos disso, não gostamos daquilo, e com isso a gente vai se fragmentando, vai ficando todo fragmentado. E nós teríamos que ter o nosso ser como um todo. Agora, com esse sistema que nós temos de rejeitar um corpo, de gostar mais do outro, de usar mais um do que o outro, e com isso tudo nós vamos fragmentando esse conjunto. Vamos fragmentando o nosso ser. E trata-se de unir o nosso ser. Agora, parece muito complexo, parece muito complicado, parece um quebra-cabeças isso, mas não é. Porque quem mantém isto tudo unido no nosso nível de consciência é a nossa alma, o nosso ser interior. Então você fica coligado com a alma, fica em contato com a alma, que ela é que faz esse trabalho. E você, em contato com ela, juntos começam a fazer. Embora você possa não ter consciência, mas a alma tem. A alma tem. E se esse trabalho é bem feito, se existe harmonia entre você e a sua alma, se existe harmonia entre você e o seu interior, harmonia quer dizer você não se rejeitar, você não se odiar, você não se criticar. Tudo isso faz parte da harmonia. Você tem que se aceitar, tem que aceitar a sua situação, porque essa situação é aquela que você recebeu, é aquela que você precisa. Essa sua situação atual foi aquela que você plantou e que agora você está colhendo. Então, você precisa aceitar esta situação em princípio e começar a trabalhar esta situação. Então, no próximo ciclo, você vai ter uma outra situação, dependendo de como você viveu esta. Então, tem que criar em si uma harmonia básica, para você ir se harmonizando e ir criando vidas de harmonia. Mas o trabalho começa pelo presente. O trabalho começa pelo que está acontecendo agora, aqui, agora, neste momento. É esse o trabalho. Não é no passado e nem no futuro. É aqui, é nesse momento que começa o trabalho. E as nossas mentes já podem compreender essas coisas. As mentes já podem compreender essas coisas. E há mentes que aderem a esses processos e outras que têm mais dificuldade. E aquelas que têm mais dificuldade devem ser ajudadas. Você tem que dar um alimento para elas que as ajude e não um alimento que as perturbe. Claro que aí subentende-se que você desligue a televisão, porque a televisão é oposto a tudo isto. A televisão vai fragmentando todas as pessoas. Vocês notaram que a televisão tem quadros que se sucedem, um quadro depois do outro, um quadro depois do outro. A sua atenção não consegue se aprofundar em um quadro. Quando a consciência está olhando aquele quadro, ele já muda. Quando ela se acostumou um pouquinho com o quadro, ele já muda de novo. O quadro não para. Então ele fragmenta toda a sua percepção. Você vai ficando fragmentada com aquilo, além do raio que ela emite, porque é um raio cancerígeno. E aqueles raios cancerígenos são sutis, não são totalmente físicos, mas são sutis. E esses raios cancerígenos vão, então, fazendo com que seu cérebro vá ficando desconectado. Então, isso a gente apresenta hoje como o principal inimigo da nossa integridade, que é a televisão. Agora vocês se regulem. Para começar um trabalho destes diante da televisão, aquilo anula todo o trabalho. O trabalho não se faz, não tem como se fazer. Isso é uma coisa que tem que ser desligada à medida que a gente assume um determinado trabalho de integração. E depois os corpos começam a responder e começam a se deixar integrar, se deixar reunir. Mas com aquele aparelho ligado é impossível. Aí precisa que a gente decida nesta coisa básica. Como é?
Fuerzas impositivas e o mal foram criados por la desobediência ou por outra razão.
Ele está perguntando sobre as forças involutivas do universo. O universo é formado por forças evolutivas e por forças involutivas. E justamente o trabalho do universo neste momento é reunir essas forças e fazê-las unidas, evoluírem juntas. Isso é um certo nível do universo, não? Nós chamamos de forças evolutivas e forças involutivas. São forças que tomaram rumos diferentes. Algumas não quiseram ficar sob a mesma égide. Então resolveram se apartar. O fato das forças involutivas terem se apartado não quer dizer que estão separadas, porque o universo é um só. É uma ilusão isso de que estão coisas separadas, porque o universo é um só. E o universo, no seu processo evolutivo, irá reunindo essas forças. Irá reunindo essas forças e fazê-las formar uma síntese. Mas isso é um processo universal que nós não conhecemos. Só sabemos que existe um trabalho muito importante neste momento da parte evolutiva, da lei evolutiva, em transformar as forças involutivas. Existe um trabalho muito importante neste momento de união. Claro que a parte evolutiva deve ter uma consciência mais desenvolvida do que a parte involutiva, senão se deixaria absorver. Se existe esse movimento cósmico de união, só se fala em união, né? Vocês perceberam. E não se diz unir o que com o que, se fala só em união. Então isso é uma coisa que vem do alto. Esse movimento pela união é inteligente. O da desunião não é tão inteligente. Quando se separou, deixou de desenvolver isto. Mas isto tudo está aí por ser resolvido. E nós estamos nesse planeta laboratório. Como é?
O que entende no momento atual sobre educação?
Educação? Educação deve ser aquele movimento de te colocar em contato com a sabedoria, com o conhecimento no seu interior. Educação é isto. Nós estamos sendo educados quando estamos sendo treinados em entrarmos em contato com o nosso interior mais profundo. Isto é educação. Porque é lá dentro que estão as coisas que nós temos que saber. A educação pode usar elementos externos, mas não ser um sistema regular de exteriorização. Educação é sempre uma coisa para te interiorizar, na busca do seu eu mais profundo, do seu nível mais profundo. Isso é educação. Naquele livro, O Visitante, fala sobre isto. O Visitante. Bom, obrigado então.